Uma pesquisa feita em 2024 pela Gallup, empresa de opinião pública norte-americana, mostrou que nos Estados Unidos, as mulheres entre 18 e 30 anos são 30 pontos percentuais mais liberais, ou seja, mais defensoras de pautas de igualdade, do que os seus contemporâneos do sexo masculino. No Brasil, um estudo da Genial Quest apontou que as mulheres nascidas entre 1995 e 2010, que compõem a geração Z, são as únicas que se encaixam na definição de progressistas. Os ideais progressistas femininos são apontados como um dos responsáveis pela geração Z ser a que menos estabelece relações, sejam casuais ou duradouras. O iGen, estudo feito pela psicóloga americana Jian Tweng, mostra que pessoas da geração X tinham o dobro de parceiros sexuais ao longo da vida que a geração Z tem. Natália Galo Mendes Ferracioli, doutoranda e mestre em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, diz que a politização feminina faz com que as mulheres se tornem críticas e decidam não se submeter a relacionamentos frustrantes, o que ocasiona a queda no número de relações da Gen Z.
Ao questionarem e não se submeterem ao patriarcado e às suas normas, elas alteram os padrões socialmente esperados nesse modelo, que seria uma postura de passividade, disponibilidade e submissão aos homens. Ao conhecerem e reconhecerem seus direitos e capacidades, por exemplo, elas reivindicam e ocupam um lugar de autonomia, potência, equidade. E grande parte dos homens cis heterossexuais ainda não se desconstruiu o suficiente de modelos de masculinidade hegemônica que não servem às mulheres e a quem elas também não correspondem.
Na Coreia do Sul, um país culturalmente mais conservador, a pesquisa da Gallup revelou que mulheres jovens são 50 pontos mais progressistas que os homens da mesma idade. No país, esse cenário tem despertado movimentos sociais que negam os relacionamentos heterossexuais, como 4B, que significa os quatro nãos: não namorar, não transar, não casar e não ter filhos. O movimento faz parte de um fenômeno que tem ganhado força, o celibato voluntário.
Celibato voluntário pode ser descrito como a escolha deliberada da pessoa de se abster de relacionamentos afetivos sexuais. É importante dizer que nesse caso não há relação com crenças religiosas, às quais a palavra vem associada comumente, mas sim a ideia de não namorar e ou casar. Algumas mulheres têm feito essa escolha como uma espécie de, entre aspas, detox de homens.
O celibato voluntário tem sido associado à ideia de que homens héteros são a raiz das decepções amorosas e, por isso, mesmo sentindo atração física, mulheres se abstêm de envolvimentos como forma de proteção a frustrações. Essa mentalidade é chamada de heteropessimista.
O neologismo expressa uma visão descrente e pessimista de relacionamentos heterossexuais, o que se manifesta na forma de arrependimento, constrangimento ou desesperança em relação à experiência heterossexual. Escolher permanecer sem se relacionar com homens por um período tem sido associado a uma espécie de barreira sentimental ou estratégia de autopreservação, e descrito por muitas mulheres como algo benéfico, que as fez olhar mais para si mesmas, voltarem-se ao autocuidado, focarem em outros tipos de atividades, como, por exemplo, encontros e passeios com amigos e pessoas queridas.
Embora as mulheres estejam considerando o distanciamento dos relacionamentos heterossexuais uma solução para lidar com as decepções causadas por homens, Natália destaca que a mudança nos relacionamentos amorosos depende de uma mudança estrutural.
Para pensar em suplantar o heteropessimismo, não bastariam atitudes ou estratégias pessoais particulares de uma pessoa, mas sim toda uma mudança de cultura e de expectativas sociais sobre homens e mulheres. Do contrário, seria apenas uma absolução pessoal que nada muda em termos de justiça e de bem coletivo. A cultura heterossexual é que precisa de uma reconstrução. E eu acho que o heteropessimismo denuncia isso.
Amanda Reical, Rádio USP Ribeirão Preto.